Shalom Uvracha, Shalom Uvracha, Lekulam, paz e bênção a todos os nossos amados irmãos. Hag Hanukkah Samer, até esqueci de desejar a todos um feliz dia de Hanukkah, feliz festa de Hanukkah. Que as Hanukkiot acesas em todo o mundo possam brilhar cada vez mais e dissipar todas as trevas, porque como já falamos em sites passados, as trevas nada mais é do que a pura ausência de luz. Onde não há luz, com certeza há trevas, há escuridão. Feriado de Hanukkah, festa de Hanukkah, aliás, feriado não, festa de Hanukkah. Que Hashem possa abençoar a todos aí nessa busca incessante por iluminar o mundo, para dissipar aí a imoralidade, dissipar a incredulidade e a falta de amor ao próximo. Seder, também quero já dedicar os méritos deste shiur para o nosso irmão Lucas, que está no hospital. Que o Eterno possa se compadecer. Nosso irmão Lucas, filho do nosso irmão Everton, Ben Everton e Ben Miriam, filho de Miriam também. Que os amados que nos escutam aí possam incluí-los em suas tefilot. E vamos que vamos. Pachá Miketz, Vairi Miketz. E no fim. Site passado, falamos sobre como Yosef soube sofrer, né? Os baixos e altos da vida, né? Baixos e altos, por quê? Porque ele nasceu numa situação tranquila. Estava na terra com seu pai, cercado ali de cuidado, de zelo. Embora havia ali entre os irmãos um determinado atrito, Yosef ainda não tinha sido experimentado o sofrimento. Então, ele soube sofrer. Então a vida dele foi de baixos e altos. Quando ele achava que estava, que a situação dele ia mudar, acontecia alguma coisa e ele acabava voltando para trás. E tudo isso para prepará-lo para algo sólido, algo permanente, algo que iria durar na vida dele. Tudo isso para que o sonho dele se concretizasse, né? Interessante que tudo na vida de Yosef gira em torno de sonhos, né? Como Deus usa, como Hashem usa esse elemento, né, do sonho para, de alguma forma ou de outra, também exaltar José. Certo? Então vamos lá. Agora José já revelou já havia revelado ali o significado dos sonhos dos dois funcionários do rei. Os sonhos revelados ou interpretados se cumpriram conforme a palavra de Yosef, ou seja, um para restituição do cargo e o outro para a morte. E José ali fala para o copeiro: olha, lembra de mim lá quando tiveres no seu reino. São tudo sinais que apontam para a Mashiach ben Yosef, tudo sinais. Não pense que a Torá é um livro normal, um livro qualquer, um livro única e exclusivamente que conta a história de um povo. É muito mais do que isso. E o que parecia ser rápido, o que parecia ser para ontem, leva dois anos. E o copeiro se esquece da vida, do que aconteceu. O copeiro se esquece. A Shem então dá um sonho para Faraó. E o sonho de Faraó deixa ele perturbado, deixa ele A Torá vai dizer que o rua dele, fica agitado, o espírito fica, fica agitado. Por quê? Porque dentro do coração dele, ele sabe que aquele sonho ali não é um sonho normal. E é justamente por isso que ele não aceita as interpretações dos magos, dos adivinhos, dos feiticeiros ou daqueles que conduziam o culto do Egito. Ele não aceita a interpretação. Por quê? Porque toda a interpretação daquele sonho dado por esses profissionais da religião eram interpretações de ordem pessoal. Elas interpretavam o sonho aludido à pessoa de Faraó e não ao governador Faraó. Faraó, ele sabia em seu íntimo, em seu espírito, ele sabia que aquele sonho não estava relacionado à pessoa física dele, mas à pessoa, ao governo dele. Vamos aqui para entender. Não estava atrelado à pessoa física, e sim à pessoa jurídica. Melhor, ok? Para separar as coisas, existia o faraó, porque faraó não é nome, faraó é uma posição. Percebe? Faraó é uma posição, não é um nome. E aqueles magos e aqueles adivinhos estavam dando interpretações referindo-se à pessoa física, ao ser humano atrás, debaixo daquela coroa, daquele governo faraônico. Tanto que dava interpretações que as filhas deles iriam nascer 7, depois mais 7 iriam morrer, e nananana. E esse sonho não agradou ele, porque ele sabia, no íntimo dele, ele sabia. Esse sonho não tem a ver com a pessoa física do faraó, e sim com a pessoa jurídica. Não tem a ver com a pessoa do faraó. Não tem a ver com o faraó que eu sou. Aí vamos dizer que é Ramsés I, enfim, não sabemos quem é. Mas tem a ver com o governador faraó. E aí o copeiro vê rei angustiado lá, o faraó angustiado, e se lembra, e aí dá-se o nome da paraxá, no fim de dois anos, lembrou-se, faraó teve um sonho, e aí José é chamado para... O copeiro se lembra, conta todo o relato do faraó. Olha, eu estava lá, eu tinha um hebreu, e ele revelou para nós lá, e de acordo com o que ele falou, de acordo com o que aconteceu. Então, o primeiro ponto que nós devemos pensar aqui, pescar: o copeiro, ao falar com o faraó, dá a entender para faraó que José é um revelador de sonhos, como os outros que estavam ali. Que era José que dava a interpretação dos sonhos. Olha só, vamos pensar isso aqui. O copeiro falou, do jeito que ele revelou, aconteceu conosco. Então, a impressão que o copeiro passa para o faraó é: olha, esse homem é um revelador de sonho, ele é um adivinho de sonho, igual esses tantos que o senhor tem aqui, só que ele faz certo. Percebe? Quando o faraó chama José, que eles mandam tirar a roupa de presidiário, tira a roupa corta o cabelo, põe uma roupa, enfim, mais apresentável. Faraó lhe fala para José: olha, me falaram que você revela sonhos. Essa é a impressão que foi passada para Faraó, que era Yosef que revelava sonhos. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, na paraxá passada, se pegarmos a paraxá passada, você vai ver que aqueles dois personagens, eles estão ali perturbados. E José fala, me conta o sonho de vocês para eu interpretar. E aí nós vamos ver o poder que o sofrimento tem para amadurecer uma pessoa. O poder, vou repetir, como o sofrimento amadurece uma pessoa. Quando José é chamado na presença da autoridade maior do Egito, a resposta dele é diferente. Ele não diz, eu vou interpretar o seu sonho. Ele diz, as interpretações vêm de Deus. Baruch Hashem, precisou 2 anos a mais. 2 anos a mais para Yosef entender que não é ele, não é a capacidade intelectual, não é o ensinamento que ele teve, não é a instrução que ele recebeu. Não é ele. Aquele José que interpretou os sonhos dos dois empregados, ainda é o José lá do pai de o filhinho de Jacó, o filhinho preferido de Jacó, que tudo gira em torno dele. Então ainda havia uma lição para Yosef. Ainda existia uma lição para Yosef. Talvez Yosef tivesse dito assim, olha, os dois funcionários, me contem o sonho de vocês, e se Deus quiser, ele vai dar uma interpretação. Talvez Yosef tinha saído naquela mesma hora da prisão. Ou naquele mesmo momento, junto com os copéis. Só que não. Ele diz, me conta o sonho que eu vou interpretar para vocês. Então o sonho tem interpretação. E aí quando chega diante de Faraó, ele entende. Ele entende que esses 2 anos de sofrimento a mais que ele passou, de esquecimento, né, foi para amadurecê-lo. E quando o Faraó pergunta, eu sei que você interpreta sonhos, ele diz, olha senhor, desculpa, mas as interpretações vêm de Deus, não vêm de mim. Deus vai dar para você uma interpretação de paz. Teu sonho, espero. Espero que Deus dê para você uma interpretação de paz. Então o sofrimento causa essa maturidade. Ainda que José fosse uma pessoa já madura pela tenra idade, agora, se não me falha a memória, eu não lembro agora quantos anos ele está na presença de Faraó, acho que 30, 32, por aí, não me lembro, acho que 30 anos. Aquele garoto com 17, que saiu de casa com 17, agora está com 30 anos de idade. Então, se for 30 anos, mesmo se eu não estiver enganado, ele tinha 28 anos quando interpretou o sonho dos dois funcionários. Então ele ainda tinha algo para aprender. Já com 28 anos, ele já era uma pessoa, já tinha maturidade para lidar com aquele sofrimento, como eu falei no site passado. Mas ele ainda tinha algo a aprender ainda com o sofrimento. E ele aprendeu. E ele aprendeu. Aprendeu e foi exaltado. Por quê? Porque ele foi aprovado no teste. E nós temos uma lição muito profunda para aprender aqui. Hashem não nos colocará em altas posições sem estarmos preparados, sem passarmos por todo esse processo de sermos injustiçados. Porque galut é isso. Diáspora é isso. Dispersão é isso. Estar sob o poder de Edom é, às vezes é isso. É ser injustiçado. É. Você passar pelo processo de se abster da vingança, se abster da amargura, se abster ali da decepção e seguir a sua vida, seguir trabalhando, seguir evoluindo, não deixar que ninguém apague, roube a tua luz. Porque onde há luz, também há sombra. O que que são sombra? O que que é a sombra? A sombra é um objeto que se coloca entre você e a luz. Aquele copeiro foi uma sombra entre Faraó e José. E ele disse para Faraó, aquele homem lá interpreta sonhos, como se José fosse um adivinho qualquer. Faraó poderia muito bem ter dito, igual a esses aqui, igual a esse, eu tenho todos aqui, eu tenho os melhores aqui do Egito. Por que que eu vou parar para ouvir um escravo hebreu preso, prisioneiro? Primeiro, a exaltação de José foi tão grande que pelas leis egípcias, um estrangeiro não poderia assumir o governo faraó, ainda mais como vice-rei. Então, há pessoas que vão tentar se colocar entre a luz e você. Entre a sua luz e entre o seu propósito, entre o seu sonho, entre o seu... Entre o seu projeto, entre o desejo do seu coração, há pessoas que vão se colocar entre a luz, entre você. Por quê? Porque a sombra não é algo fácil de identificar. Não é algo fácil de identificar. Você olha para uma sombra, você não sabe o que você está vendo. Você consegue ver a silhueta, mas você não tem uma visão clara. Então cuidado com a tua luz. Cuidado com a tua luz. A luz atrai bichinhos, atrai insetos que querem se alimentar das migalhas, dos lampejos da que escapam da luz. Não deixe, não permita. Não permita que se relacionem contigo somente para extrair de você, só para se aproveitar de você. Seja como Yosef. Cometa os seus erros, porque isso faz parte, mas tenha sempre autoestima. Olha, fala, as interpretações vêm de Deus, eu aprendi a lição, vem de mim. Eu sou só um instrumento que comunica esse mundo as suas impressões, as impressões de Deus sobre todas as coisas. Eu sou só um instrumento. Aprenda. Mas não deixe que ninguém roube a tua luz. Jamais. Você é uma alma. Você tem uma alma. Você é uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa iluminada. E isso atrai. Sim. Isso atrai muita inveja. Isso atrai muito ódio, e as pessoas tendem a perseguir aquilo que elas mais querem em você, em nós, em Yosef, e até esquecer de você vai ser possível, mesmo você tendo feito uma coisa muito boa para elas. Aprenda com as coisas. Aprenda com sinais a vossa volta, a nossa volta. Aprendamos com os sinais a nossa volta e saibamos dar uma interpretação real para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, quer sejam boas, quer sejam ruins. Essa é a maior lição de Hanukkah. Não deixem que apague a sua luz. Existe um milagre reservado para nós, uma luz que foi escondida lá em Gênesis. Lá em Gênesis, aquela luz foi escondida lá em Gênesis para os justos, para aqueles que vencem a sua má inclinação, para aqueles que buscam viver uma vida retificada, que não se permitem guiar pela carnalidade, pela matéria. Busque essa luz e irradie sempre essa luz para todos à sua volta. Que Hashem abençoe a todos, tenham todos um excelente dia, e a luz de Hanukkah, que a luz acesa em Hanukkah lá no primeiro século, como um sinal contra a imoralidade, contra a perversidade, contra a maldade, contra a assimilação, brilhe em vossos corações. Até a próxima. Shalom, shalom.